A edição das 24 Horas de Le Mans de 1999 estava recheada de novidades, a despeito da então detentora do troféu, a Porsche, não inscrever sua equipe oficial nos protótipos, focando apenas nas classes de Gran Turismo. Tanto na divisão LMP quanto na LMGTP, muitas montadoras surgiram como favoritas. A BMW evoluiu seu modelo V12 LMR e prometia muito. A Nissan deixou de lado o R390 da classe GT1 e passou para um novo R391, um protótipo aberto. A Toyota buscava sua primeira vitória com o TS020, que esteve perto de vencer no ano anterior. A Mercedes-Benz, campeã no Fiat GT em 97 e 98, contava com um novo CLR, e a Audi entrou forte com dois modelos, o R8R, protótipo aberto, e o R8C, fechado, construído no regulamento LMGTP. Quinta-feira, 6 de junho de 2024, e esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou Rodrigo Vilela, hoje é dia de TBT, vamos com a Lembrança de Quinta para a gente relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, o pedido de sempre, vocês estão acostumados com isso, deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Um total de 48 carros se inscreveu para a corrida, mas 3 deles ficaram na classificação, 2 deles devido a acidentes bastante preocupantes. Felizmente, nenhum com gravidade para os pilotos. O primeiro foi Eric Van de Poel, que estraçalhou seu Nissan na Tête Rouge, sem chance alguma de conserto. Logo depois, outro mais espetacular do ponto de vista visual, com a Mercedes de Mark Webber. A montadora alemã havia largado as competições após o acidente fatal de Pierre Levesque na edição de 55, num desastre que vitimou mais de 80 pessoas. Um retorno tímido se deu nos anos 80, primeiro no DTM e depois nos saudosos carros do Grupo C dentro do WSC em parceria com a Sauber. Tudo fluía muito bem. A Mercedes foi junto com o time suíço para a Fórmula 1, depois faria história com a McLaren e até hoje com seu time próprio. Também se fez presente na IndyCar, onde conquistou as 500 milhas de Indianápolis e o campeonato de 94 com o Al Unser Jr., junto da Penske. No DTM, vieram títulos, um após o outro. Além disso, o já citado Fiat GT, primeiro com Bert Schneider, campeão em 97, e depois com Klaus Ludwig e Ricardo Zonta. Detalhe que a montadora da estrela de 3 pontas amassou seus concorrentes, vencendo todas as etapas. Ou seja, o novo CLR com motor V8 de 5,7 litros prometia barbarizar em Le Mans. Só que as soluções aerodinâmicas evoluídas mostraram-se um perigo logo de cara. O Webber sofreu não um, mas 2 acidentes assustadores com seu carro decolando em ambas. O ACO autorizou os alemães a reconstruírem o carro e realizarem ajustes emergenciais nas suspensões traseiras, visando eliminar o risco de decolagem nas longas retas do circuito após o primeiro perrengue, na reta que antecede a curva em Indianápolis. Só que não adiantou nada. Na gigante reta da Les Maudières, durante o warm-up, o australiano decolou de novo e o carro de cabeça para baixo foi se arrastando por dezenas de metros. Max saiu intacto, mas o carro não retornaria mais. Os alemães iriam para a prova com os outros 2 modelos restantes. Martin Brundle, ao lado de Emmanuel Collard e Vincenzo Sospiri, colocou a Toyota número 1 na pole, seguido do trio Thierry Boutsen, Alan McNish e Ralph Kellenert, na Toyota número 2. Logo atrás viria a BMW 17, com Tom Christensen, JJ Leto e George Miller, tendo a Mercedes número 6, de Berg Schneider, Frank Lagorce e Pedro Lamy, na sequência. Thomas Erdos, único brasileiro na prova, largou em 35º. A largada teve os 2 carros líderes da Toyota tentando desgarrar-se do restante logo no início, mas Schneider manteve-se perto e assumiu a ponta antes de completada a primeira hora de prova após a primeira rodada de pitstops. Schneider imprimiu um ritmo de corrida muito forte, disposto a abrir o máximo de vantagem contra Woodsen e Brundle, e quase bateu em Yohiro Tejada, da Hillian Scott, na curva Porsche. A Mercedes corria tensa, óbvio, devido aos incidentes com o Webber, e a ordem era para não ficarem muito tempo colados em adversários. A montadora alemã fez mais ajustes aerodinâmicos entre o warm-up e a largada, só que de acordo com Lamy, o carro ficou ainda mais difícil e perigoso de guiar. Ao final da quarta hora, era a BMW de Leto quem ponteava, beneficiada por um motor muito econômico. Para completar, Kolar enfrentou um problema de transmissão e saiu da briga pela vitória. Leto, Christensen e Miller revezavam-se na liderança contra Boutsen, McNish e Kelleher até a quinta hora. Foi quando mais um acidente aconteceu para a Mercedes, este devastador esportivamente falando. Peter Dumbrack, do carro 5, estava colado em McNish na reta Indianápolis quando seu carro catapultou no ar e seguiu em direção aos arbustos do lado de fora dos limites da pista. Felizmente, ele caiu em uma área recém-limpa, sem vegetação, e caiu com as rodas no solo. Dumbrack, visivelmente agitado, foi levado ao hospital, mas os exames não apontaram nenhuma fratura, o que era um milagre visto a gravidade visual do acidente. O fantasma de 55 tomou conta da Mercedes. Nos boxes, diretores, engenheiros e mecânicos estavam atônitos, se olhando incrédulos, até que veio a decisão de retirar o carro 6, que estava sendo guiado por Schneider. Foi a última vez que um carro da Mercedes foi visto disputando a lendária prova. A BMW herdou a terceira colocação com o carro 15, de Joaquim Winkelhock, Pierluigi Martini e Yannick Dalmat. Aí chegou a noite e a Toyota começou sua série de problemas que mais uma vez tiraram suas chances de vencer. Primeiro, Brundle, que tentava tirar a desvantagem sofrida após o problema no câmbio, teve um pneu furado, bateu forte no guard-rail e por lá ficou. Boutsen seguia firme buscando a liderança, mas colidiu com o Porsche da Estoril Racing, guiado por Michel Maisonneuve, na chicane Dunlop. A batida fez o carro parar violentamente na barreira de pneus. O piloto belga fraturou uma vértebra e nunca mais voltou a pilotar, anunciando sua retirada das pistas em decorrência da lesão. A BMW começou a passear e a abrir muita vantagem. Christensen, Leto e Miller tinham 3 voltas de vantagem sobre Martini, Dalmat e Winkelhock. Quem surgiu em terceiro foi a Audi, de Frank Biela, Didier Tiss e Emanuele Pirro. Mas às 6 horas do fim, foram ultrapassados por Keishi Tsuchiya, que comandava o Toyota restante, junto ao Kyo Katayama e Toshio Suzuki. Parecia que a prova não sairia mais disso, mas Le Mans é uma daquelas gigantes provas que escolhe seus vencedores. A 4 horas do fim, um acelerador travado nas curvas Porsche fez Leto ir de encontro ao muro, sem nenhuma condição de ser levado aos boxes. A Toyota se empolgou, afinal a desvantagem para a outra BMW, que assumiu a liderança, era de 2 minutos, o que em Le Mans não significa muita coisa. Com Katayama ao volante, os japoneses seguiram esperançosos em vencer. O Kyo pilotou como nunca chegou nem perto na Fórmula 1, fez a melhor volta da prova na casa dos 3 minutos e 35 segundos, que era uma façanha, visto que a corrida já estava com menos de uma hora para o fim. A desvantagem já havia caído para menos de 50 segundos quando o azar que margeia a montadora japonesa decretou mais uma derrota. Katayama teve um pneu furado na reta Indianápolis, a mais de 320 km por hora. Incrivelmente, ele segurou o carro, evitou a batida e chegou aos boxes para a troca dos compostos. O desfecho da prova se encerrava ali. Vitória de Martini, Dalmat e Winkelhock, com o italiano guiando o carro até a bandeirada, dando à BMW seu primeiro triunfo em Le Mans. Dalmat chegou ao seu 4º título e, com a missão cumprida, a BMW pôde se retirar por cima para focar no seu projeto dentro da Fórmula 1, que durou de 2000 até 2009, primeiro com a Williams e depois adquirindo o controle da Sauber. Embora mais uma vez desolada com o desfecho, o segundo lugar deu à Toyota a vitória na classe LMGTP, à frente da Audi, de Biela, Pirro e Tiss, à frente do outro modelo R8R, de Michele Alboreto, Rinaldo Capello e Lohan Aiello. A vitória na classe LMGTS foi da Chrysler, com o Viper de Olivier Beretta, Carl Wendlinger e Dominique Dupuy, enquanto o triunfo na LMGT foi da Mantley Porsche, com o 996 GT3R de Uwe Alsen, Patrick Roosman e Luca Riccitelli. Thomas Erdos completou a prova na 22ª colocação. Os caminhos das principais montadoras envolvidas naquela disputa seguiram diferentes a partir dali. A Mercedes, já supracitada, nunca mais competiu em Le Mans e nem faz menção de voltar ao WEC, embora tenha seus modelos GT disputando o IMSA. Os alemães passaram a focar a Fórmula 1, onde tiveram exímio sucesso, tanto fornecendo motores para a McLaren, quanto com sua equipe própria, que emendou 7 títulos consecutivos de pilotos entre 2014 e 2020. No DTM, desde o retorno da categoria em 2000, foram 9 títulos até os dias atuais. E ainda tem os 2 campeonatos na Fórmula E, em 2021 com Nyck de Vries e em 2022 com Stoffel Vandoorne. A Porsche passou os anos seguintes investindo com muito sucesso em seu programa de GTs, vencendo provas e títulos no WEC, na European Le Mans Series, na ADAC Masters, no IMSA e até no Endurance Brasil, além de vitórias nas classes GT em Le Mans e mais conquistas nas 24 horas de Spa. Criou seu campeonato monomarca, que é sucesso no mundo todo, inclusive aqui. Retornou para a classe LMP1 em 2014 e faturou um tricampeonato em Le Mans entre 2015 e 2017, quando decidiu sair de novo, e retornou novamente em 2023 com seus hypercars, tanto no WEC quanto no IMSA, em parceria com a Penske, vencendo as 24 horas de Daytona deste ano. Também está na Fórmula E com sua equipe própria e fornecendo seus trens de força para Andretti, atual detentora do título de pilotos. A Audi seguiu no Endurance e passou a reinar. Venceu pela primeira vez em Le Mans em 2000 e até se retirar em 2016 foram mais 13 conquistas, muitas delas em domínios avassaladores. Também possui 11 vitórias nas 12 horas de Sebring e 4 nas 24 horas de Spa, mais 10 títulos no DTM, está presente em categorias GTs pelo mundo, como o GT World Challenge, foi campeã em 2016 da Fórmula E com Lucas de Grassi e recentemente ingressa no Rally Dakar, independente da Volkswagen, da qual faz parte, levou a vitória este ano com Carlos Sainz, no primeiro modelo híbrido a vencer o off-road mais difícil do planeta. E em 2026, finalmente estará na Fórmula 1, após uma parceria para comandar a estrutura da Sauber. Já a Toyota também passou suas atenções para a Fórmula 1, mas diferente das rivais, só conquistou 13 pódios, sem nunca vencer, até sair em 2009. Aí resolveu ingressar em várias categorias. Retornou ao Endurance em 2012 com a criação do WEC, foi campeã da temporada em 2014 e de 2018 a 2022 empilhou o pentacampeonato das 24 horas de Le Mans, além de mais 5 títulos de pilotos. Também escreveu capítulos grandiosos em seu retorno aos rallies. Voltou ao WRC em 2017 e conquistou os 5 últimos campeonatos. Já nos off-roads, venceu por 3 vezes o Rally Dakar, além de 3 títulos do Mundial de Cross Country e dos 2 últimos canecos do Rally Raid. E tem mais! Também está presente em alguns dos principais campeonatos de turismo do planeta. Na Stock Car desde 2020, foi campeã em 2022 com Rubens Barrichello. Também está no automobilismo argentino desde 2000, com 4 títulos da TC2000 e 2 da Top Race. Faz parte dos campeonatos TCR da América do Sul e do Brasil, e na NASCAR tem 3 títulos de pilotos, com Martin Truex Jr. e com Kyle Busch. A BMW, como também já foi dito, injetou suas atenções na Fórmula 1, onde foi muito bem, tanto como fornecedora de motores, quanto com equipe própria. Seus modelos GT seguiram vencendo em várias categorias, como no DTM, nas 24 horas de Spa e triunfando em Daytona, na classe GTLM em 2020. Em 2023, os alemães retornaram aos protótipos na classe Hypercars, primeiro no IMSA Sports Car e este ano no WEC, seguindo tanto nos protótipos quanto nos GTs em ambas as categorias. Em 2024, estará alinhada em Le Mans, em comemoração aos 25 anos de sua grande conquista, sonhando em repetir aquele feito. Felizmente, a gente pode contar desses acidentes que aconteceram com a Mercedes de uma forma um pouco mais leve, porque eles saíram inteiros sem nenhum arranhão. Provavelmente, se fosse nos anos 70 e 80, a gente estaria contando aqui com mais pilotos partindo dessa. Mas, felizmente, a segurança dos carros se fez valer naquelas capotadas espetaculares do ponto de vista visual, mas provavelmente aterrorizantes para os dois pilotos, tanto para o Webber quanto para o Dumbreck. Enfim, ali começava já, o fim dos anos 90 começou a ter um bom senso das equipes de priorizar a segurança dos seus pilotos. Não vamos correr, não dá para correr desse jeito, recolhe o carro 6, bora para a garagem e, bom, infelizmente, a Mercedes nunca mais voltou para o Le Mans, o que é uma enorme perda. Mas seguiu seu caminho no esporte motor, isso que é o mais importante, tá? Na crista da onda até hoje, mesmo a Red Bull ganhando tudo na Fórmula 1, ela continua na crista da onda, né? 7 títulos em sequência, não é para qualquer um. E Bom, todas as outras, né? A gente descreveu bastante e demos essa ênfase para os caminhos que elas seguiram desde aquela corrida. Todas elas caminhos grandiosos. Não teve nenhuma derrotada no plantel todo entre essas cinco montadoras que mais se destacaram naquela corrida. Gostaram de relembrar, pessoal? Certeza que vocês gostaram. Semana que vem é a vez de mais um personagem de terça. Então, lembrança de quinta vem daqui a duas semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, es.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, procure a gente por PGM Papo Veloz. Amanhã tem aquecimento, a partir das 9 da noite. A gente espera vocês, então, pessoal. Grande abraço a todos. Tchau.